As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias alargado das 13 horas desta quinta-feira. Vamos ao normal, infelizmente já normal, ponto de situação relativamente aos incêndios. Olhamos primeiro para o Médio Tejo, Conselho de Orém, nesta altura, com cinco situações citadas no mapa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a mais recente das quais, Ninho de Águia, em Matas e Cercal, que tem sido uma localidade que nos últimos 3 dias registou 4 ignições, então a última das quais com alerta há pouco tempo, foi por volta das 12 horas, mas nesta altura o incêndio está já em resolução. Ainda assim, houve necessidade de mobilizar para o local 51 operacionais com o apoio de um meio aéreo. Efetivamente, no que diz respeito à Cumiada, que faz hoje uma semana desde a sua deflagração, felizmente o incêndio continua controlado, dado como em resolução, não está extinto, convém sublinhar, e por isso mesmo continuam no local mais de 400 bombeiros para evitar-se eventuais reacendimentos, e estamos num dia onde as temperaturas e o vento podem propiciar a que tal aconteça, por isso este número considerável de meios ainda no local. Por sua vez, na Cumieira, este sim, o incêndio já está em conclusão, adianta a Autoridade Nacional de Emergência e a Proteção Civil. Já no Lavradio, o incêndio continua em resolução, mas já houve uma evidente desmobilização de meios. E no Médio Tejo, Orém, efetivamente, é o único concelho que aparece citado neste mapa indesejado. Quanto a Leiria, aqui o cenário é pior. Aqui o cenário é pior, uma vez que todos os incêndios, nomeadamente os 3 de grande envergadura que tinham sido dados como em resolução e alguns dos casos em conclusão, no caso na Caranguejeira e ainda no Barrocal, ou melhor, estes 2 incêndios, precisamente Caranguejeira e Barrocal Sicó, já estão novamente ativos. Caranguejeira, concelho de Leiria, Barrocal Sicó, concelho de Pombal. Mas desde o último dia 8, em Val da Pia, Pombal, este sim é o incêndio que maior número de meios mobiliza à escala nacional, mais de 500, com o apoio de 6 meios aéreos, este incêndio que tem efetivamente ameaçado pessoas e bens, e nota-se até mesmo em Tomás e no Médio Tejo, precisamente a nuvem de fumo, nomeadamente no final desta quarta-feira, a nuvem de fumo que invadia a atmosfera do Médio Tejo era proveniente desta ocorrência em Val da Pia, que continua então ativa. Já sabe, próximas horas decisivas, não tome comportamentos de risco.
Rádio R. Informação.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. As autoridades, neste caso a Polícia Judiciária, está a investigar a presença de um suposto incendiário na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de testemunhos, ainda na noite desta quarta-feira em Valflorido, houve registro para uma ignição, sendo que populares garantem ter visto um indivíduo todo vestido de preto, com intenções suspeitas, junto do local do fogo. A Guarda Nacional Republicana foi mobilizada para o local, mas o homem colocou-se em fuga. Aliás, esta mesma pessoa já está referenciada, pelo menos desde a última noite de segunda para terça, no caso na localidade de Portela, na mesma freguesia Nabantina. A população está também vigilante e poderá ser decisiva na captura deste suposto incendiário, uma vez que qualquer informação atempada poderá ajudar as autoridades. O homem de 45 anos que está em prisão preventiva por ter provocado um incêndio na Freixianda, concelho de Orém, ateou fogo na vegetação rasteira e seca nas imediações da Rua dos Janeiros, refere o Ministério Público. No mesmo esclarecimento, é referido que o indivíduo abandonou o local desde logo, tendo sido identificado depois por alguns populares. Tinha adiantado a Polícia Judiciária. Sabe-se agora que o homem optou por não prestar declarações quanto ao seu envolvimento no sucedido. Em atenção à gravidade dos factos indiciados, foram alegados pelo Ministério Público os perigos de perturbação da ordem e tranquilidade pública e de continuação da atividade criminosa, esta fundada em antecedentes criminais por crime de incêndio, e promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, medida essa que foi decretada judicialmente. O inquérito irá prosseguir termos na segunda secção do DIAP da comarca de Santarém, cabendo à Polícia Judiciária o desenvolvimento da investigação, no âmbito da qual também será equacionada a responsabilidade do arguído no deflagrar de um outro incêndio na mesma região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é da Câmara de Ferreira do Zêzere. A praia fluvial do Lago Azul está interdita, até informação em contrário, na sequência de um avião de combate a incêndios ter tido a necessidade de amarrar de emergência nesta quarta-feira, tal como a ERTE se adiantou em primeira mão. Nesta altura, o Canadair está a ser reparado na própria praia fluvial, para onde foi rebocado. A Proteção Civil local e distrital, em estreita articulação com a Agência Portuguesa para o Ambiente, estão a acompanhar este processo, assim como a qualidade da água, por forma a garantir a reabertura da praia com todas as condições de segurança e qualidade que se pretendem associadas àquele espaço, refere a mesma nota da autarquia ferreirense.
Rádio Air, informação.
Está em marcha uma corrente solidária para com as vítimas dos incêndios de Ourém. Desta forma, a autarquia disponibilizou um espaço no Centro Municipal de Exposições para que os interessados possam depositar os respectivos donativos de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas. Entretanto, o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, decretou o cancelamento de todas as festas, romarias, atividades culturais, desportivas e recreativas até ao dia 18 de julho, por força da violência dos incêndios que assolam uma parte significativa do território, refere uma nota de imprensa do município. Infelizmente, o concelho tem sido um dos mais afetados, refere Luís Miguel Albuquerque numa nota de imprensa. Foi ativado o plano de contingência municipal. Esta situação obriga o município a tomar mais medidas para que possam salvaguardar o concelho. Assim, na competência que é conferida à qualidade de responsável máximo da Proteção Civil, Luís Miguel Albuquerque determina o cancelamento de todas as festas e atividades culturais, desportivas e recreativas agendadas até ao dia 18 de julho. Pode então ler-se no despacho assinado pelo Presidente da Câmara de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há perspectiva para a reabertura ao público da piscina municipal Vasco Jacó de Tomar. A indicação é da Câmara, em nota de esclarecimento emitida nesta quinta-feira. Ou seja, depois do fecho da referida estrutura, nesta quarta, agora segue-se um período de tempo indeterminado, novamente devido à falta de nadador salvador. Nesse mesmo texto, o município garante que continua a fazer todos os esforços para que abra o mais rapidamente possível. Mas devido à escassez de nadador salvador no país inteiro, não é possível indicar para já uma previsão de reabertura. A ERTE obteve uma reação de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que confirmou que a autarquia foi informada da falta de nadador salvador por volta das 7h30 desta quarta-feira, não restando outra opção que não o fecho da piscina, que, recorde-se, não pode receber banhistas sem a presença de um profissional devidamente credenciado. Filipa Fernandes explicou-nos então aquilo que está em causa.
Infelizmente não é uma situação que gostamos, obviamente ainda por cima num tempo em que as temperaturas estão extremas, são muito elevadas. Não foi com agrado que recebemos a informação hoje às 7h30 da manhã com a empresa que não conseguia assegurar o nadador salvador, uma vez que a nível nacional, isto não é aqui, a nível nacional há falta de nadadores salvadores. E efetivamente recebemos essa informação às 7h30 da manhã e assim que a recebemos tivemos que, portanto, informar a população de que, uma vez que não temos nadadores salvadores, não podemos abrir a piscina. Por lei, não é possível ter a piscina, qualquer piscina municipal aberta, sem, portanto, vigilância e sem o responsável de um nadador salvador, pelo menos um, agora a lei já obriga dois, mas pelo menos um nadador salvador que garantisse portanto, a segurança dos nossos cidadãos. Efetivamente, perante isto, perante a lei, perante não ter esta resposta por parte da empresa, fomos obrigados, portanto, a fechar as portas, a não abrir, quero dizer, e a informar a população, assim como os ATLs que já estavam previstos ir para aquele espaço neste dia. Pronto, infelizmente é o que acontece. Eu sei que esta situação para breve está para ser resolvida, porque estão neste momento a decorrer cursos de nadadores salvadores aqui no Médio Tejo, e isto até dia 15, portanto, perspectiva-se que a coisa que se resolva, porque com o fim do curso vão sair mais nadadores salvadores, se bem que eu já ouvi que os requisitos são muito pesados, portanto são muito difíceis para tirar o curso de nadador salvador. Enfim, mas espero que efetivamente este curso traga agora a resolução para todos os municípios, porque não somos caso único, portanto temos muitas situações, temos muitos outros municípios na mesma situação que nós, e pronto, esperemos que agora ao fim deste curso, dia 15, venha resolver realmente esta falha que tem-se vindo a sentir, e, até à data, conseguiu sempre resolver, conseguiu sempre arranjar nadadores salvadores, apesar de noutros municípios já ter sentido essa falha e terem sido obrigados a fechar as piscinas. Nós aqui, felizmente, é o primeiro dia que tivemos que o fazer, a verdade seja dita, temos sempre conseguido resolver e pronto, esperemos que a partir do dia 15 realmente as coisas melhorem e já não possamos ter estas dificuldades que temos tido diariamente de arranjar nadadores salvadores.
Já agora aproveitava, como é que têm corrido estas primeiras semanas de piscina municipal Vasco Jacó?
Muito bem, portanto temos tido uma adesão bastante, bastante grande por parte da população e dos visitantes. Sabemos que também há turistas que vão para aquele espaço e a nossa população, obviamente, que está bastante agradada com o espaço, que também está algo melhorado e efetivamente temos tido uma adesão bastante grande, porque também, obviamente, o calor se sente e as pessoas procuram sítios refrescantes como a piscina e, portanto, e as crianças é como sabemos, um bem que todos adoram e, portanto, tem corrido bem. Temos também sempre o reforço de policiamento também para que as coisas sejam apaziguadas. Sabemos que às vezes há jovens que se exaltam e que gostam de fazer alguns distúrbios, mas pronto, faz parte da juventude também, mas temos sempre lá os vigilantes para acalmar essas situações e tem corrido na sua tranquilidade como deve ser, obviamente.
Vereadora Filipa Fernandes, a piscina municipal Vasco Jacó está encerrada por tempo indeterminado à falta de nadador salvador.
Rádio R, informação.
Vila de Rei recebeu a visita de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, numa cerimónia que contou ainda com a presença de Catarina Castro, ministra da Justiça, e de João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território. Esta comitiva, que teve como anfitrião Ricardo Aires, conheceu de perto as instalações do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, numa abordagem à necessidade de conhecer e identificar o território através do registro de propriedades, de forma a que se consiga proteger o lugar de cada um e, dessa forma, proteger aquilo que é de todos. Desde o seu funcionamento, o BUPI de Vila de Rei realizou já 3.548 referenciações gráficas georreferenciadas. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, se congratulou pelo facto de o seu território ser já um dos concelhos com maior percentagem de matrizes registadas na plataforma.
Desde o início do funcionamento do gabinete do BUPI em Vila de Rei, até à presente data, foram realizadas 3.548 RGGs. Dentro das áreas integradas de gestão da paisagem de Vila de Rei, temos uma percentagem de área identificada de AIGP1, 13,22%, AIGP2, 22,89% e AIGP3, 5,88%. Podemos considerar que, apesar do curto período de funcionamento do gabinete e das expectativas criadas no concelho, no entanto, o município de Vila de Rei é dos concelhos com maior percentagem de matrizes registadas na plataforma. Importa referir também que tais valores são fruto de um contacto muito direto com as populações e o resultado de um conjunto de boas práticas que o BUPI de Vila de Rei aplicou no território, destacando-se o apoio direto às populações, em sessões de esclarecimento porta a porta, em reuniões com associações e coletividades executivas, complementadas com a produção de manuais de apoio ao levantamento de prédios com recursos a smartphones e GPS outdoor. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Estes valores tiveram como causa a pandemia Covid-19, que condicionou, em grande medida, a deslocação dos proprietários de Vila de Rei ao gabinete do BUPI por força dos confinamentos e das orientações emanadas pelo Governo em matéria de saúde pública, apesar de ter existido uma pequena percentagem da população que participou neste processo num sistema online.
António Costa, por sua vez, destacou que apagar as chamas são a prioridade do dia de hoje e dos próximos, mas para trás de cada um desses incêndios há um problema estrutural, apesar da mão humana. Grande parte do território é uma mancha florestal que está abandonada porque perdeu valor económico, sublinhou o Primeiro-Ministro.
O país, como todos sabemos, está neste momento a viver um período de risco máximo de incêndio e, infelizmente, em muitas frentes, os agentes da Proteção Civil, com os nossos bombeiros à cabeça, estão a combater as chamas. Essa, obviamente, é a prioridade do dia de hoje, o da amanhã e dos próximos dias, apagar as chamas que estão a arder. Mas quando olhamos para a prioridade do dia, não podemos esquecer que há um problema estrutural por trás de cada um daqueles incêndios. Claro que cada um daqueles incêndios começou porque houve uma mão humana que deliberadamente ou por descuido provocou aquele incêndio. Mas porquê é que houve condições para que o incêndio pudesse medrar? A história que aqui foi contada é um bom exemplo. Nós temos grande parte do nosso território é uma mancha florestal. Grande parte dessa mancha florestal, infelizmente, está hoje abandonada. E está abandonada essencialmente porque pela hiperfragmentação da propriedade, ela hoje foi perdendo valor económico. Há muitas décadas, os gravetos serviam para fazer o lume com que se almoçava ou se jantava. Hoje, felizmente, já não é preciso o graveto para poder fazer o lume e podermos alimentar-nos. Antigamente, o corte do pinheiro pagava ou a doença ou o estudo dos filhos. Hoje em dia, a economia e a sociedade, felizmente, já não têm esse grau de dependência.
Primeiro-Ministro António Costa, de visita à Vila de Reis, conheceu de perto as instalações do Sistema de Informação Cadastral Simplificado. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
A constituição da Peixe Ambiente foi suportada por um estudo de fundamentação de racionalidade económica e financeira acrescentada decorrente da integração territorial dos sistemas municipais, EVEF, que demonstrava a mais-valia decorrente da alteração do modelo de gestão direta municipal em vigor à data para um modelo de gestão partilhada. Mas analisando o relatório de contas do exercício da Tejo Ambiente relativo a 2020, verificou-se logo que entre os resultados esperados indicados no EFF para 2020 e aqueles que efetivamente ocorreram, havia diferenças desfavoráveis da ordem dos 2,2 milhões de euros. O EFF inicial tinha pressupostos não excluíveis na sua base e desajustamentos da estrutura dos custos e dos rendimentos. A título de exemplo, o EVEF considerou o IVA das empreitadas em 6% e, afinal, a Tejo Ambiente teve de suportar o IVA a 23%. A previsão de mais de 61 mil contratos clientes face à realidade de apenas 35 mil constituiu um desvio de 26 mil contratos, sendo provavelmente este o principal fator explicativo dos resultados negativos. Ou seja, o EVEF estava manifestamente mal elaborado. Perante este descalabro, a Tejo Ambiente foi obrigada a iniciar em 2021 um processo de revisão ao EVEF, que apenas foi concluído no presente ano, mas mesmo assim não isento de problemas. Em relação à primeira proposta da EVEF de 2022, a EFSAR fez uma série de recomendações, 13, nomeadamente a eliminação da diferenciação das tarifas dos serviços de água previstos para a tipologia do utilizador não doméstico e a eliminação da cobrança individualizada de ramais com uma dimensão inferior a 20 metros. E terminou o relatório dizendo que a proposta de revisão extraordinária do contrato de gestão delegada, por apresentar incumprimentos legais, não reúne condições para a emissão de parecer favorável. Perante este desfecho, a Tejo Ambiente foi-se obrigada a submeter, em 6 de maio, uma nova proposta de EVF com as correções efetuadas. No entanto, aquilo que sabemos é que o EVF inicial estava manifestamente mal elaborado. A primeira proposta de alteração de 2022 apresentava incumprimentos legais. E como diz o povo, não há duas sem três. Nada nos garante que o EVF aprovado na última Assembleia Municipal de Tomar esteja correto. Aliás, sem grandes dificuldades, encontramos aspectos dúbios. Por exemplo, estão a ser contabilizados cerca de 15 mil novos contratos prontos para sair para a rua de pessoas que se desligaram ou que, estando a 20 metros de um ramal, não se ligaram. Mas não é equacionada nem a possibilidade das pessoas não aceitarem e reclamarem, nem a morosidade de todo o processo que fará com que essas verbas não possam ser efetivamente cobradas. É assumido que a população dos concelhos que integram o Tejo Ambiente no seu todo vai diminuir, passando de 105 mil em 2022 para 101 mil em 2028. Mas é projetado que o número de clientes efetivos de água passe de 43.500 em 2022 para 73 mil em 2028. Se a população vai diminuir, como é possível este aumento de 29.500 novos clientes? Depois temos a questão mais gravosa do tarifário. Com o novo tarifário, a Tejo Ambiente espera poupar até ao final do presente ano cerca de 1 milhão de euros. Poupar, porque aparentemente não somos nós, os consumidores, a pagar. O novo tarifário proposto prevê um aumento de 22% em relação ao atual, o que numa altura de crise e dificuldade económica é um aumento muito gravoso num bem essencial. Mas o que mais custa aceitar é que tenha que ser a população a ser penalizada num bem essencial pela manifesta incompetência ou incúria de quem realizou o ZDF. E a questão acaba por ser mesmo esta. Com esta aprovação na Assembleia Municipal, responsabilidade do PS com a conivência do PSD, vamos ser todos nós a pagar a má gestão da Tejo Ambiente.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.